patrocínio, isso não vai ter nenhum prejuízo. Declaro aberta a sessão às 14 horas e 6 minutos, nos termos do calendário regularmente divulgado no site desta corte, e desde já cumprimento todos que participam dessa sessão de julgamento no ambiente virtual, registrando que o membro do Ministério Público Federal, doutora Sandra Akemi Shimada Kishi, está sendo localizada, desejando a todos uma boa tarde e um trabalho profícuo e harmonioso. Inicialmente, registro a presença da juíza federal convocada, Vanessa Mello, convocada pelo ato press 6667, de 24 de março de 2025, para a conclusão dos julgamentos iniciados e não concluídos na sessão de 11 de dezembro de 2024, de cuja sessão participou com direito a voto.
Excelência, pela ordem, eu consegui entrar agora. Eu sou das 14 horas, uma sustentação oral.
Tá, pode aguardar, por gentileza. Ressalto ao advogado que esta presidência lhe assegura o livre exercício do seu ofício em regime de respeito mútuo, de cooperação e ambiente de diálogo harmonioso para a solução de eventuais questões que possam ocorrer no curso da sessão. As atas das sessões anteriores foram encaminhadas e não foi registrada nenhuma objeção. Iniciaremos os julgamentos esclarecendo que, com o fim de otimizar o tempo de todos, e tendo em vista que todos os relatórios de votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no sistema processual eletrônico, cujos votos foram lá lançados, não obstante possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado, consultarei os advogados sobre a dispensa da leitura dos relatórios e indagarei também se persiste o interesse na sustentação oral quando os itens de pauta que, diante das anotações constantes do sistema processual, terão um julgamento favorável ao advogado da parte escrito para a sustentação oral. Nesse sentido, consulto desde já os senhores advogados inscritos para a sustentação oral e que a sinalização de julgamento favorável à parte por ele representada sobre a possível conversão do pedido de sustentação oral em pedido de preferência, sendo que a resposta do advogado será dada no momento do pregão do processo. Ah, Ministério Público chegou?
Sim.
Sim, Excelência.
Concedo a palavra,
Estou
então,
aqui.
à doutora Sandra Akemi Shimada Kishi, para manifestação, tendo item, haver itens com a intervenção do Ministério Público, desde já desejando-lhe uma boa tarde.
Boa tarde a todos, excelentíssimo Dr. Gilberto Jordan, em nome de quem cumprimento todos os demais pares dessa egrégia turma. E aproveito para, em relação a todos os feitos, já manifestar, reiterando os pareceres ministeriais e me colocando à disposição para sustentação oral, já ratificando a manifestação no item 3. Muitíssimo obrigada, desejo boa tarde a todos.
Obrigado, doutora. Informo que as sustentações orais serão feitas de forma sequencial com todos os processos de cada um dos relatores e respectivos itens de pauta, dando-se prioridade aos advogados idosos, aos que tenham motivo justificado para prioridade e aos que estejam presentes no plenário, mediante solicitação à Secretaria dos Trabalhos. Os votos integrantes da turma, após o termo de cada uma das sustentações orais, serão por eles declarados, por ocasião da colheita dos votos, nesta sessão de julgamento, antes da proclamação do resultado. Os pedidos de preferência serão proclamados em conjunto com os demais processos aptos à proclamação imediata do resultado do julgamento, sendo que ao solicitante do pedido de preferência será disponibilizada a soma do resultado do julgamento. Informo ainda que o tempo será controlado pelo senhor secretário da sessão, que acionará um aviso sonoro próximo ao término do período, nos minutos finais, aos 3 minutos. Findo esse prazo, o microfone será desligado, ficando o advogado cientificado desde já que a sustentação oral daquele processo será imediatamente encerrada. Registrando que temos hoje 12 advogados inscritos para sustentação oral, assim passamos ao pregão dos processos cujas indicações no sistema PJE indicam que o julgamento caminha a favor da parte cujo advogado se inscreveu para sustentação oral e que poderão ser convertidos em preferência, com o que a presidência dará os esclarecimentos pertinentes e proclamará os resultados imediatos. O primeiro feito é o item 354, 254 de minha relatoria, é o processo 50.11.51.6-50.2021, autor Regina Serrano. Advogado Vitor Gabriel Narese Santos. Doutor Vitor?
Boa tarde.
Boa tarde, doutor Vitor. Com relação à transformação em preferência, a proposta de voto é a nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora. O dispositivo é: dou parcial provimento à apelação da parte autora nos termos do 2013 para julgar procedente pedido subsidiário e considera procedente a impunidade mediante reafirmação do ADR na forma acima fundamentado, observado o exposto acerca dos conceitários. Concorda em transformar em preferência?
Em preferência?
É, aí eu proclamo o resultado desde já, que é esse favorável para o seu cliente aqui no subsidiário.
Foi considerado aposentadoria por idade, no caso?
É.
E não foi reconhecido...
Reafirmação da DR.
Tá. E não foi reconhecida as parcelas vencidas?
Olha, agora não tem como estar informando aqui para o senhor. Então, se teria que levantar todo o voto para colocar, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, o senhor pode entrar com o embargo de declaração, que a gente recebe com todo o espírito aberto para corrigir eventual erro.
Perfeito. Só um minutinho, por gentileza.
Agradece.
Perfeito, doutor. Vossa Excelência, a gente aguarda então o acórdão do senhor.
Ok, muito obrigado. Então, proclamo a turma. Proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar parte ao provimento da apelação da parte autora. Chamando agora o item 264 da pauta de minha relatoria, o processo 5.262.39.2025. O autor é João Carlos Ângelo, advogada Luana de Oliveira Nassúlia Araújo. Doutora Luana.
Boa tarde, Excelência.
Boa tarde. Doutora, a proposta de voto no seu caso é ante o exposto, acolho a preliminar para declarar nula sentença determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento e no mérito julga prejudicada a apelação da parte autora, observados os honorários nos termos da fundamentação. Concorde em preferência?
Excelência, qual seria o voto?
Está sendo anulada a sentença para voltar tudo para o primeiro grau e instruir lá.
De acordo, Excelência.
Tá. Então, agradeço, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar para declarar nula a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento e no mérito julgar prejudicada a apelação da parte autora no item 264. O item 306 de minha relatoria é o processo 505.744.85.2022. Autor Rafael Rodrigues, advogada Flávia Maria Bosso Campagnaro. Doutora Flávia.
Boa tarde, Excelência.
Boa tarde. Aqui a indicação de que a proposta de voto, dou provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial do benefício na data do segundo requerimento administrativo em 3/3/22, observado, se no que tange a verbo honorário, os critérios estabelecidos no presente julgado.
Concordo com a preferência, Excelência.
Perfeito. Então, eu proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora no item 306. Agora vamos ao item 416 de relatoria do desembargador federal Fonseca Gonçalves, o processo 5013.246.28.2023. Autor João Batista Ferreira da Silva, advogado Ângelo Antônio Passaro. Doutor Ângelo.
Não se encontra, doutor.
Então, vamos para os itens que têm videoconferência. É o item 3 de relatoria da desembargadora federal Daldice Santana, o processo 519-51-31-2023, autor Carlos Roberto Brandes da Silva, advogada Miliane Rodrigues da Silva Lima. Doutora Miliana.
Boa tarde, doutor Gilberto.
Boa tarde. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório?
Dispenso.
Então, já está com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental.
Senhor presidente, se você me permite, primeiro eu quero agradecer pela compreensão, né, de eu estar à distância e ter provocado, na realidade, a justificativa que estava à distância. Eu estou na inspeção do Tribunal TRF1 e, de certa forma, insisti em participar porque prejudicaria até o quórum. Tá? Então, é essa a razão da gente estar principal de estarmos à distância. E aí eu peço a compreensão, eu estou realmente com uma toga emprestada, porque é difícil trazer na mala tanta coisa, eu esqueci, na verdade. Mas, enfim, essa é a razão. Outro aspecto, senhor presidente, é que esse processo, eu só tenho um mês desfavorável, que é o mês do recolhimento a destempo do facultativo, doutora. O resto, eu estou mantendo os períodos que foram dados na sentença de primeiro grau, e a concessão do benefício está sendo mantida. Então, tecnicamente, foi favorável. E aí, nessas condições, a gente oferta a possibilidade da dispensa da sustentação oral.
Concordo. Eu só gostaria de saber, nesse caso, houve a reafirmação da DER por conta deste mês?
Doutora, está sendo mantido os detalhes, se está sendo mantido, é que não precisou a da reafirmação da DER, mantida a sentença de primeiro grau. Eu só excluí esse mês que foi um facultativo recolhido a destempo. É o 2, a competência 2 de
2016. 2 de 2016. Perfeito, mas foi mantido. Eu agradeço muito.
Concorda com a preferência, doutora?
Concordo com a preferência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do INSS e a remessa oficial no item 3. Passamos ao item 4 da pauta de relatoria do desembargador federal Daldice Santana, processo 512-52-52, autor Odirley de Melo Ribas, advogada Gisele Beraldo de Paiva. Doutora Gisele.
Olá, boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Boa
tarde. Doutora Gisele, com relação à dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
Estou de acordo, excelência.
Tá, é com a palavra sustentação oral.
Muito obrigada. No caso em discussão, estamos tratando de um mandado de segurança impetrado em face do indeferimento de um pedido de auxílio acidente previdenciário realizado em face do recorrente. Aqui, o ponto controvertido da demanda é a necessidade ou não de dilação probatória. O mandado de segurança ele foi extinto sob o fundamento de impossibilidade do objeto e inadequação da via eleita, entendendo o magistrado ACO que necessitaria de dilação probatória. Ocorre que, em nenhum momento, nós estamos discutindo a veracidade da prova pericial médica realizada em seara administrativa. Inclusive, nós concordamos com a sua conclusão, que estabeleceu que houve um acidente de qualquer natureza, que esse acidente deixou sequela na parte apelante e que houve redução da capacidade laborativa. O que nós não concordamos, e daí o motivo da impetração do mandado de segurança, foi com o indeferimento do benefício à luz da perícia administrativa realizada. Porque o indeferimento se deu sob o fundamento de que a hipótese, embora houvesse redução da capacidade laborativa concluída pela perícia médica federal administrativa, não se enquadraria no anexo 3 do decreto 3.048. Ocorre que, como especificado no próprio artigo 104 do decreto 3.048, o rol do anexo 3 é um rol meramente exemplificativo de possibilidades de concessão ao auxílio-acidente, mas que não se descartam as demais conclusões e deferimento do pedido, quando a perícia médica federal concluir pelo preenchimento dos requisitos legais. Então, o ato atacado aqui se dá o ato administrativo do INSS, que indeferiu o benefício quando presente os requisitos legais do artigo 86 da Lei de Benefícios e do artigo 104 do Decreto 3048, que traz que para a concessão do auxílio-acidente, necessário que seja segurado empregado, e no caso ele era, a existência de um acidente, este comprovado pela perícia médica federal, a existência de uma sequela, também comprovada pela perícia federal, e a redução da capacidade laborativa para a época do acidente, que no caso do recorrente, carteiro. O fato meramente de não se enquadrar a sequela no rol do artigo do inciso 3º do decreto 3048, como aqui já explicitado, não lhe retira o direito à concessão do benefício, eis que comprovados os requisitos legais, como neste caso. Diante disso, entendemos que não houve inadequação da via eleita e desnecessidade de dilação probatória, pois todos os elementos para o mandado de segurança restou preenchido. Prova material, comprovação do direito de plano, sem nenhuma necessidade de agendamento de prova pericial judicial ou de discussão com relação à veracidade da prova produzida lá em seara administrativa. O que se combateu foi o ato de indeferimento, vez que preenchidos os requisitos legais. Diante do exposto, entendemos que a sentença merece reforma, dando-se provimento à apelação interposta para que, em reforma da sentença, seja concedida a ordem para efetiva implantação do benefício de auxílio-acidente em favor da parte recorrente pelo preenchimento dos requisitos legais comprovados de plano no processo administrativo. Muito obrigada, boa tarde.
Obrigado, agradeço ao advogado. Com a palavra, a relatora.
Senhor presidente, eu vou adiar a apresentação do voto para melhor análise desse processo, tá bom?
Perfeito. Ô, doutora, em caso de ampliação de quórum, a senhora concorda que os demais membros possam acessar a gravação, a sustentação oral gravada?
Sim, concordo, excelência.
Perfeito. Muito obrigado, então.
Boa tarde, obrigada.
Boa tarde. Passamos ao item 70 da pauta, Relatoria Desembargadora Federal de Santana, processo 5.539.63/2022, autor João Bosco da Costa, advogado Luiz Gustavo de Castro, doutor Luiz Gustavo.
Boa tarde, excelências.
Boa tarde. Doutor Luiz Gustavo, com relação à dispensa da leitura do relatório, o senhor está de acordo?
Sim, excelência.
O senhor está com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental.
Boa tarde a todos, que acompanha a mesa, a ilustre desembargadora relatora deste presente processo, aos colegas advogados, aos demais serventuários da justiça. Eu venho por intermédio do recurso de apelação e nessa sustentação oral apresentar as minhas razões para a reforma da demanda que julgou improcedente o processo de revisão previdenciária em razão de pedido de enquadramento de atividade especial de dois vínculos no processo, sendo o primeiro referente à empresa Irmão Luz Material de Construção Limitada, do período de 1/4/97 a 23/7/2018, quando o apelante esteve exposto a ruído de 96 decibéis. Depois, no segundo vínculo, trabalhado para a empresa Companhia de Fiação e Tecidos do Guaratinguetá,
Tá
com falha no áudio. A imagem congelou.
Recuperou?
Recuperou.
Eu estou tendo interferência aqui, excelência. Não. E em razão disso, ela julgou improcedente a demanda, todavia deixou de observar corretamente as provas que foram apresentadas no processo, porque, conforme anexo no próprio recurso de apelação, O perfil profissional previdenciário, ele foi sim baseado com base em laudo ambiental elaborado por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Inclusive, eu trouxe a inscrição dos responsáveis técnicos na própria, no próprio recurso de relação, de ambos os vínculos, confrontando, então, a alegação da juíza de primeiro grau. E, por sua vez, o autor, o apelante, ele fez prova dos fatos constitutivos dos direitos, comprovando tanto a especialidade do trabalho e o acompanhamento dos responsáveis técnicos. Inclusive, no segundo vínculo, entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, que poderia ser acompanhado com base no técnico de segurança do trabalho. E lá consta no campo de observação de ambas as provas que o formulário ele deve ser elaborado com base em um laudo ambiental feito por um engenheiro médico do trabalho, mas ele pode ser acompanhado por um técnico de segurança do trabalho e também com autorização do próprio preposto da empresa para que autorize a prova, assine a prova documental. Então, em razão disso, venho por essa sustentação pedir a reforma da sentença na sua integralidade e a procedência da demanda conforme os pedidos que estão aduzidos na petição inicial também neste recurso de apelação. Essas são as minhas razões e aguardo o voto. Agradeço também a oportunidade de sustentação.
Com a palavra, a relatora.
Senhor presidente, do mesmo modo, eu vou pedir adiamento da apresentação do voto, senhor presidente.
Perfeito. O doutor, no caso de ampliação de quórum, o senhor concorda em aproveitar a sustentação oral gravada para os demais membros?
Sim, excelente.
Perfeito. Então, adiado por indicação da relatora. Nós passamos, então, ao item 89 da pauta de relator do desembargador federal de Santana, processo 5.152.13/2023, autor Gisélio Ramos da Silva, advogado Luiz Roberto da Silva. Doutor Luiz Roberto.
Presente.
Doutor Luiz Roberto, quanto à dispensa da leitura do relatório, o senhor está de acordo?
Estou de acordo, excelência.
Perfeito. O senhor está com a palavra, sustentação oral, pelo prazo regimental.
Excelentíssimos senhores desembargadores, integrantes dessa nona turma recursal do Segredo Tribunal, o autor interpôs o recurso de apelação insurgindo contra a atribuição dos efeitos financeiros da respeitável sentença a partir da data da citação da autarquia. No caso concreto, a respeitável sentença, né, recorrida, ela reconheceu um período especial de 8/11/83 a 6/janeiro de 94, numa empresa Ceral do Brasil, por enquadramento da categoria profissional. E esse enquadramento ele foi motivado para respeitar a sentença com base na prova documental CTPS, juntada no processo administrativo. Da mesma forma, referente à empresa Valor e Náutica, no período de 6/12/2004 a 1/7/2008, ele foi reconhecido com base no tempo especial, com base na CTPS, e o PPP juntado no procedimento administrativo, que identificava a exposição a hidrocarbonetos, fumos e poeira metálica, mas deixou de ser enquadrado na fase administrativa, foi sustentado ali pela Perícia Médica Federal a ausência de demonstração de habitualidade e permanência na manipulação de hidrocarbonetos. Por esse motivo, houve a complementação de prova pericial que identificou, né, a manipulação do agente químico cromo, né, que é por tal razão, foi enquadrado aí como período especial, complementando a identificação desse agente. Né. Houve também aí o reconhecimento do período rural, do período labor, né, configurado especial, onde, na fase administrativa, houve reconhecimento por 3 anos e, na respeitável sentença, houve um reconhecimento de um período maior, com base no início de prova material produzida nos autos, nos mesmos documentos juntados na fase administrativa. Não foi juntado nenhum documento novo, né, no curso da instrução processual. Excelências, a aplicação do tema 1124 do acesso ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele vem com aplicação para os casos em que o convencimento, né, da respeitável sentença foi baseado em documentos novos, né, no curso da instrução processual. No presente caso, excelências, houve o requerimento administrativo e a parte tentou, ela exauriu na fase administrativa, entrou com recurso administrativo, foi julgado pela junta de recursos, onde houve o reconhecimento de mais de alguns períodos como tempo especial, e também reconhecimento de um período de 3 anos como trabalho rural. Após ele esgotar as instâncias administrativas, que ele ingressou ação judicial, foi necessário ingressar com essa ação judicial diante a junta de recursos, quando foi julgar o recurso, né, que foi interposto administrativo, ele deixou de remeter os autos para a perícia técnica federal, a perícia médica federal, para análise, né, do PPP juntado, dos documentos juntados nos documentos administrativos. Então, excelências, nesse caso, o autor tentou evitar a judicialização, né, do processo, tentando exaurir na fase administrativa, mantendo a sentença, não reconhecendo a data do início do benefício para a data do requerimento administrativo de janeiro de 2019, e sim, somente a partir da citação, a partir de 2023, seria uma desmotivação do segurado ingressar, litigar na administrativa para alcançar a sua pretensão, né? Ele seria, no caso aqui, penalizado, porque ele, em vez de optar e esgotar os recursos administrativos, no caso, ele deveria ter entrado com ação judicial logo por causa de uma informação, falta de informações, onde o empregador deveria constar esse agente químico cromo, né, no PPP, ele deveria complementar essa informação. O agente, dentro do próprio agente químico que estava noticiado lá no PPP, faltava esse detalhe. Por essa razão, entende, excelências, que já estava incorporado no patrimônio jurídico do trabalhador esse direito ao enquadramento. Por tais razões, excelências, nós pedimos, nas razões de recurso, que seja acolhido, né, o conhecido o recurso, no sentido de que, dado provimento, para reconhecer os efeitos financeiros da respeitável sentença a partir da data da DER, e não a partir da data da citação. É o que espera o autor.
Obrigado. Com a palavra, a desembargadora Daldi Santana.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o novo advogado. Eu também estou fazendo da mesma forma, senhor presidente, do primeiro item apresentado por mim. E tem 4, tá? Estou pedindo adiamento da apresentação do voto.
Perfeito. Doutor, em caso de ampliação de quórum, o senhor concorda na escuta dessa sustentação oral pelos demais membros julgadores?
Sim, sim.
Perfeito. Então, proclamou o resultado parcial para a sustentação oral, foi adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutor.
Obrigado.
Passamos ao item 95 da pauta de relatoria do desembargador federal de Santana, processo 50529461/2024. Autor Gilberto Lacerda Barbosa. Advogada Carolina Kopke Teodósio Oliveira. Doutora Carolina.
Olá, excelência. Boa tarde.
Boa tarde. Com relação à dispensa da leitura do relatório, a senhora está de acordo?
De acordo.
Perfeito. Está com a palavra para apresentação oral pelo prazo regimental.
Certo. Excelência, boa tarde a todos. O caso do senhor Gilberto é um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de período especial. É uma atividade um pouco atípica, né, nessa questão da especialidade, porque ele, na verdade, era balconista em farmácia, mas junto a essa função, ele tinha também como atividade, além do contato com as pessoas com doenças infecto-contagiantes, também a aplicação de injetáveis, que é uma coisa que acontece muito comumente nas farmácias, né? E veio ali dizendo nas documentações técnicas apresentadas, né? Pelo menos em um dos períodos, são 2, né? Veio claramente ali a questão dois injetáveis também, além do contato. São duas drogarias, né, foram enviados a RR, solicitação, que foram positivos, também foram enviados e-mails para cada uma delas. Conseguimos os PPPs de ambas e o LTCAT de uma. Então, para organizar melhor, falando do primeiro período, que é SM Drogaria, a juíza, né, a originária, entendeu que não seria procedente pedido, porque ela disse que o técnico não contém informação sobre o agente agressivo na função dele. Realmente, apresentou-se um laudo técnico, a empresa apresentou, né, nós juntamos aos autos, e nesse laudo técnico fala sobre a função de sócio, administrador, do farmacêutico, da limpeza e do office boy, e realmente não aborda essa função. Contudo, na própria função do sócio, né, que diz lá que ele também atuava ali na questão dentro da farmácia, já demonstra o contato com o biológico. Já vem escrito no próprio LTCAT que se encontra nos autos. Deixa eu só poder passar aqui para vocês, excelências, certinho o ID. O LTCAT, ele realmente ele não traz a atividade, né, como eu informei. O LTCAT está no ID 3, 2... 223.490. Contudo, tem também o PPP, né, desse período, também foi apresentado esse PPP, e o PPP, excelências, ele diz, né, que ele tinha ali contato com o biológico, inclusive coloca ali no fator risco trabalho em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças ou com manuseio de materiais contaminados. Diz lá a discrecionamento geral aos clientes e aplicações injetáveis, e também mostra ali que o EPI ele não era eficaz, né? Está como não avaliado, na verdade, não chegou nem a ser avaliado a eficácia do EPI. Então, esse PPP ele foi completamente ignorado. Entendo, excelências, com o devido acato, né, ele não teve nenhum valor. Entendo com o devido acato, se existia um LTCAT que foi apresentado pela empresa, né, um documento unilateral, e ele não constava com a atividade do cliente, que para sanar essa dúvida, seria sim necessário esse ofício à empresa, né, para que apresentasse o LTCAT correto com a função do cliente, já que isso pode ter se tornado uma dúvida para esse magistrado na hora de sentenciar. Então, entendo essa prova como essencial, porque temos um PPP positivo, mostrando ali um contato com biológicos, temos um LTCAT que só não demonstra esse contato habitual e permanente para o office boy, né, nas outras funções que realmente não são a função do cliente, mas são como administradores, outras pessoas estão em posições parecidas dentro da farmácia, demonstram. Então, dentro dessa dúvida, acredito que fosse necessário, sim, a intimação da empresa para exibição do LTCAT. Quanto ao segundo período, né, que a drogaria Araújo, que também, né, não foi rejeitado na sentença de primeiro grau, tem o PPP no evento 325.009.063, a questão foi que apontou-se que o PPP não responsável para os registros ambientais não tem responsáveis naquele período. De fato, de 94 a 2001, né, o PPP traz ali a informação dos micro-organismos, e na hora do representante, né, do responsável pelos registros ambientais, perdão, ele traz a partir de 2005 e diz que nesse período de 94 a 2005 não foi identificado um representante nesse período analisado, mas traz ali de 2005 a 2006 e 2006 a 2008, ambos ali, né, responsáveis legítimos por registros ambientais, então, no período posterior. Então, entende-se, né, que também pode ser utilizado o LTCAT extemporâneo. Seria uma questão só de realmente confirmar que o layout da empresa permaneceu o mesmo, mais uma vez que o LTCAT, né, ele se tornaria ali uma prova capaz de elucidar também essa dúvida, se houve essa dúvida, né? Então, não são PPPs desfavoráveis, não são PPPs viciados, né? São PPPs que podem ser valorados. Um está completamente preenchido, o segundo tem realmente essa extemporaneidade do representante, algo completamente sanável com o LTCAT da empresa, que a empresa não forneceu para a gente mediante diversas solicitações positivas que nós apresentamos e que nós solicitamos desde a exordial, também em réplica, essa intimação, né, essa prova, e ela restou indeferida. Então, excelências, gostaria de pugnar, né, nessa tribuna que, em primeiro lugar, que fosse reaberta a instrução probatória para intimar essas empresas a apresentarem o LTCAT correto. Eu acredito que isso sanaria qualquer dúvida a respeito do PPP em si, né, que possa ter havido. Sucessivamente, pediu-se a extinção desses períodos sem resolução do mérito, caso não fosse entendido dessa maneira. E a magistrada de origem entendeu que não era esse caso, por não se tratar de período rural e por terem provas. Só que se está sentenciando, falando que o LTCAT não aborda a função do autor, a gente está falando, sim, de uma ausência de prova, no meu entendimento, né, com devido respeito. Se não está falando sobre a função dele, está ausente essa prova para aquela função. E no segundo caso, também entendo como uma ausência de prova, porque é a questão da confirmação do layout, né, do layout ter permanecido mesmo. Temos responsáveis técnicos, mas extemporâneos. Então, sucessivamente, caso vossas excelências não entendam pela reabertura da instrução processual com a intimação das devidas empresas para apresentação desses LTCATs, eu peço ao menos que o período seja extinto sem resolução do mérito, porque caso não seja dessa forma, nós estaremos desvalorando completamente dois PPPs que constam, apontam um risco, né, e que não padecem de vícios extraordinários, né, insanáveis. Essas são minhas sustentações. Eu agradeço a sua palavra e devolvo, excelência.
Agradeço, doutora Carolina. Com a palavra, a desembargadora Daldi Santana.
Também, senhor, agradeço com meus cumprimentos e eu peço que o adiamento da apresentação do voto nos mesmos modos do item 4.
Perfeito. Doutora, em caso de ampliação de quórum, a senhora concorda com a oitiva da sustentação oral pelos demais membros julgadores?
Concordo, sim, excelência.
Perfeito. Então, feito parcial, foi adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada, boa sessão.
Obrigado. Passamos ao item 136 da pauta, de relatoria do desembargador federal Daldi Santana, processo 500.6788/2022, autora Eliana Ferreira Custódio, advogada Aide Maria Galvão Melo de Oliveira. Doutora Aide.
Boa tarde, excelência, boa tarde a todos.
Boa tarde. Com relação à dispensa da leitura do relatório, a senhora está de acordo?
Estou.
Perfeito. Com a palavra, sustentação oral, doutora, pelo prazo regimental.
Trata-se de um recurso contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação proposta pela companheira senhora Eliana Custódio em razão do falecimento de seu companheiro, William, na qual pleiteava a pensão por morte decorrente da união estável. A sentença se baseou exclusivamente em uma informação isolada do boletim de ocorrência feita pelo pai do falecido, no calor da emoção, sendo que o juiz de primeira instância ignorou as demais provas documentais e também testemunhais, resultando na improcedência da ação. No processo em curso, foram juntados vários documentos que comprovam a união estável. Podemos citar fotografias de eventos familiares, como batizado, aniversário. Juntamos também comprovante de residência da autora e do falecido em data próxima ao óbito. O casal tinha uma filha que morava com eles. Entretanto, o juiz de primeira instância levou em conta apenas a declaração do pai do falecido, feita no boletim de ocorrência, que a autora era apenas sua namorada. Entretanto, precisamos levar em conta que o pai do falecido certamente era uma pessoa idosa, que estava no calor da emoção de ver seu filho assassinado e que muitas vezes, por sua idade, pode ser que considere que a convivência marital é um simples namoro. Mas sabemos que a jurisprudência atual equipara a união estável ao casamento. Assim, excelência, vemos que o juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, levando em conta unicamente a declaração feita no boletim de ocorrência, feita por um homem idoso, abalado com a perda recente de seu filho, deixando o juiz de primeira instância de considerar todas as outras provas documentais já citadas e as testemunhais. Eis que as testemunhas ouvidas confirmaram a existência de relação pública e duradoura entre o casal. Portanto, requer que o presente recurso seja provido para reformar a sentença de primeiro grau, que seja reconhecida a união estável e o direito da autora ao recebimento da pensão por morte. Muito obrigada pela oportunidade.
Cumprimento a ilustre advogada para sustentação oral, com a palavra desembargadora da Aldice Santana.
Meus cumprimentos também, senhor presidente. Estou pedindo adiamento para melhor análise nos votos do item 4.
Doutora, em caso de ampliação de quórum, a senhora está de acordo no aproveitamento da sustentação oral feita agora, que está gravada?
Sim.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial. Após sustentação oral, o feito foi adiado por indicação da relatora. Obrigado, doutora.
Muito obrigada, excelência.
Passamos ao item 348, minha relatoria, o processo 50.26.413.15.2023, autor Celcon Gonçalves da Costa, advogada Sandra Maria Lacerda Rodrigues. Doutora Sandra.
Boa tarde, doutora. Aqui é a doutora Márcia Regina Sakamoto.
Perfeito. A senhora está com a palavra para sustentação oral, caso dispense a leitura do relatório.
Dispenso a leitura.
Perfeito. Com a palavra pelo prazo regimental.
Os presentes autos tratam-se de aposentadoria por tempo de contribuição, visando o reconhecimento de tempo especial. Para tanto, o apelante pleiteou a produção de prova pericial durante a sua atividade de cobrador de transporte coletivo, uma vez que os formulários não retratam a realidade vivida durante o labor. Bem como a empresa Recanto Transportes Turísticos Ilimitada se encontra também com as atividades encerradas. Contudo, o juiz Acoin deferiu a realização de prova pericial e houve o julgamento antecipado do feito. Desta feita, requer que seja declarado a nulidade de sentença, com o retorno dos autos, para que o juiz Acoin possa exaurir a fase de instrução processual, assegurando, assim, dessa forma, o contraditório e a ampla defesa. Ademais, no tocante à possibilidade de reconhecimento do labor exposto à vibração do corpo inteiro, o apelante requer que seja valorado por este egrégio Tribunal Federal que o rol descrito das atividades especiais nocivas à saúde no anexo dos decretos regulamentadores são apenas de uso exemplificativo e não taxativo. Nesse caso, ressalta-se ainda que existe entendimento firmado nesse sentido em sede de recurso repetitivo no Colendo Tribunal de Justiça, no RESP 1.306.113 de Santa Catarina, que essa decisão vincula os órgãos jurisdicionais ordinários. Assim, caso não seja acatado a preliminar de cerceamento de defesa, requer que seja reconhecido os períodos especiais elaborados pelo apelante e, consequentemente, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. É o que eu sustento.
Obrigado, doutora. Doutora, em homenagem à doutora Daldice, que está em inspeção lá na primeira região, eu vou também adiar o feito e eu consulto se a senhora está de acordo com que os demais membros, em caso de ampliação de quórum, possa ter acesso à gravação oral sustentada e se a senhora está de acordo.
Sim, estou de acordo.
Perfeito. Obrigado, então. Proclamo o resultado. Obrigada. Adiado por indicação do relator. Passamos, então, ao item 264. Só um minuto que saiu da ordem aqui.
581, folha 16, doutor.
Item 581, de relatoria da desembargadora federal Cristina Mello. O processo 56529/2015, autora Eronides Ferreira Lima, advogada Karina Ribeiro Morelli. Doutora Karina.
Muito boa tarde, excelência.
Boa tarde. A senhora dispensa a leitura do relatório?
Sim, dispensado.
Perfeito. A senhora está com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental.
Muito obrigada, meu muito boa tarde novamente ao excelentíssimo desembargador, também cumprimento as excelentíssimas julgadoras e aos demais julgadores e a todos os presentes também os meus mais sinceros cumprimentos. Eu vou iniciar então a abordagem sobre o caso que está sendo julgado, representando o senhor Leonides Ferreira Lima, em sua ação de cancelamento de consignação de pagamento concomitante com repetição do indébito e tutela antecipada. E agora eu inicio com o meu próprio breve relatório. Conforme nós podemos depreender dos autos, a sentença de primeira instância, ela julgou improcedente o pedido de inexigibilidade dos valores recebidos no período de 2000 a 2006, bem como de condenação a danos morais, e restringiu o desconto do benefício por parte do INSS em 10% do valor do benefício do autor. Destacando-se ainda, importantíssimo, que foi reconhecida a prescrição de possibilidade de ressarcimento de valores anteriores à data de 9/4/2004. Remanescem assim as parcelas do período de 10/4/2004 a 31/7/2006. Pois bem, realizado esse breve relatório, passo a dois importantes pontos que devem ser considerados no presente julgamento. E o primeiro ponto, que é de suma importância, é que a boa-fé do segurado sempre foi comprovada, bem como a ausência de comprovação de qualquer culpa ou dolo na concessão do benefício, que foi considerado fraudulento. A nobre sentença de primeira instância, ainda que dotada de imenso saber jurídico, no presente caso ela não foi acertada. O autor, ele apenas disponibilizou seus documentos para a concessão do benefício, sendo que jamais poderia ressarcir ao erário por atos que ele nunca cometeu e nunca nem imaginou. Lembrando que o autor, ele trabalhou desde tenridade na lavoura e depois na indústria, e que em 9 de novembro de 2000, aos 55 anos de idade e com mais de 40 anos dedicado ao trabalho, ele teve o seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido, o de número 118.715.537, o que foi considerado fraudulento, e que ele jamais poderia pensar sequer que aquele benefício, sendo que um homem com 55 anos, com mais de 40 anos de labor, ele jamais poderia considerar que aquilo lhe era indevido. Muito pelo contrário, ele recebeu de extrema boa-fé como qualquer ser humano, como qualquer homem médio, como diria no direito. Pois bem, cumpre frisar que o INSS, sem qualquer prova de má-fé do segurado na participação da fraude, que foi um objeto de investigação interna que resultou na abertura do processo administrativo contra seus funcionários, apenas incluiu o requerente sem qualquer prova. Lembrando que, administrativamente, a ré nem mesmo concluiu a análise dos argumentos que foram apresentados pelo autor e, sem qualquer processo judicial, ela começou os descontos do benefício percebido pelo segurado que foi concedido no ano de 2011. Ademais, a ex-servidora do INSS, a senhora Vera Lúcia Ferreira Costa, que foi a responsável pelo protocolo administrativo, ela foi condenada por práticas reiteradas de fraude do INSS, incluindo a do autor. A referida servidora, ela possui inúmeras condenações. Sendo assim, novamente, comprova que o autor ele não teria qualquer ideia do que estava ali acontecendo. Inclusive, a própria TCU já apontou a condenação da servidora e outros envolvidos por fraudes em benefício previdenciário, como, por exemplo, aconteceu na acórdão de plenário de número 1947 de 2021. Em que ela foi condenada pela irregularidade de concessão de outros benefícios previdenciários. Além disso, todos os vínculos empregatícios tidos como irregular pela autarquia, no caso do autor, eles foram comprovados através da ficha de registro ou da declaração de ex-empregador. Portanto, se ocorreu qualquer erro, fraude, o autor nunca teria como saber. Ele nunca teve participação de qualquer tipo de fraude, o que impede de imputar-lhe qualquer ato danoso aos cofres públicos, uma vez que apenas se limitou a requerer o seu benefício, que entendia fazer jus. Sendo assim, o recorrente ele nada mais é do que uma vítima de todo o ocorrido. Destacando-se ainda que nunca ocorreu qualquer condenação criminal perante o requerente. Não era possível o segurado constatar o pagamento indevido. Não tinha como mesmo ter conhecimento sobre isso. Algo, inclusive, que é assegurado no tema 979 do STJ. Em que o tema ele garante que os valores pagos pelo INSS em razão de errônea interpretação ou uma aplicação da lei ou até mesmo de erro administrativo, ele somente será possível de ser devolvidos quando comprovado que não houve boa-fé, o que não é o caso do presente. Inclusive, restou também pacificado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal ser desnecessária a restituição dos valores recebidos de boa-fé, devido ao seu caráter alimentar e em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. No presente caso, o recorrente não foi indiciado pelo crime, não se cogita sua participação dolosa na fraude, não se comprova, aliás, a sua participação, sendo que não houve, tampouco, condenação em juízo criminal, sendo assim, seria impossível presumir a má-fé no âmbito civil. Inclusive, isso é um entendimento que foi acertado pelo eminente desembargador federal Paulo Bueno de Azevedo em uma apelação julgada no ano passado do próprio TRF3. Sendo assim, a R-sentença ela claramente carece de reforma, a fim de que seja declarada a inexigibilidade da cobrança das parcelas recebidas pelo recorrente de 2000 a 2006, lembrando a declaração de prescrição de valores anteriores a 9 de 4 de 2004, bem como a restituição dos valores já indevidamente cobrados, tendo em vista que o recorrente nada mais é do que uma vítima. Pois bem, aqui eu encerro o primeiro ponto. E o segundo ponto que será abordado, sendo também o último, é sobre, muito brevemente, sobre a impugnação da parte autora da apelação apresentada pela réu, INSS, em que se reitera as contrarrazões já apresentadas, ressaltando-se ainda a impossibilidade da aceitação do recurso da ré, especialmente pelo fato da ré insurgir-se contra a sentença no tocante à imposição de restrição do percentual do desconto mensal sobre os valores, que seria de 10% do valor do benefício. Nobres julgadores, como anteriormente apontado, nem mesmo deveria ser possível o desconto de qualquer valor, diante da clara boa-fé. Todavia, se ainda há possibilidade de desconto ao benefício do autor, logicamente o mesmo não pode ser maior que o já fixado na R-sentença. Tendo em vista que o autor, hoje com mais de 79 anos, doente e incapacitado, jamais poderia arcar com valor superior a 10%, quando os 10% já comprometem a sua vida diária. Destacando-se que o ora recorrido, que também foi recorrente, por sua idade avançada, incapacidade, ele carece de mais cuidados que, por óbvio, também com mínimos gastos de vida, como alimentação, saúde, remédios, enfim. Aumentar a porcentagem do desconto já estipulado seria o mesmo que jogar um idoso em vias de miséria e amargura. Pois bem, aqui eu encerro a minha sustentação e, diante do exposto, a única coisa que eu rogo é por justiça no presente caso, para que o presente recurso do autor seja regularmente recebido e processado com integral provimento para declarar a inexigibilidade do suposto débito, bem como a necessidade de ressarcir os descontos já efetuados, e ao recurso da parte ré que seja julgado totalmente improcedente. Meu muito obrigada.
Obrigado, doutora Karina. Com a palavra, a desembargadora federal Cristina Mello.
Boa tarde, presidente. Cumprimento a excelentíssima representante do Ministério Federal e também a todos os pares, a nobre advogada, pela sustentação. E também peço a Vossa Excelência o adiamento do feito.
Perfeito.
Em razão doutora, da discussão e da celeridade aqui da audiência, também para melhor analisar a questão do apresentado na sustentação oral.
Perfeito. Doutora, com relação à eventual ampliação de quórum, a senhora está de acordo que os demais membros tenham acesso à sustentação oral gravada para continuar o julgamento?
De acordo, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial após a sustentação oral, adiado feito por indicação da relatora. Muito obrigado.
Obrigada. Eu peço a todos a licença para me retirar e desejo a continuação de uma ótima tarde.
Obrigado. Chamamos, então, se tem algum advogado que se inscreveu para a sustentação oral e que ainda não foi chamado aqui para a sustentação oral.
Seria o 416, folha 7, doutor. Doutor Ângelo Antônio.
Ele está?
Não.
Tá, então, no item 400... Folha? 16.
Folha 7.
7.
416.
Folha 7, então, eu proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do autor no item 4.6, em razão da chamada duas vezes do advogado, sem que ele estivesse presente. Muito obrigado. Então, agora... Eu dou a palavra à doutora. Consulto os pares, tem alguma manifestação? Dou a palavra aos pares.
Não, presidente.
Também não, senhor presidente.
Perfeito. Então, tendo em vista que foram inseridos no PJE todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta e adiamentos, e com a manifestação do Ministério Federal, consulta aos nobres pares se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos feitos em que não houve adiamento, retirada de pauta ou pedido de sustentação oral. Todos de acordo. Então, ante a concordância da turma julgadora, proclamo os resultados constantes do sistema PJE, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos. Nada mais a ser apresentado, declaro encerrada a sessão às 15 horas e 2 minutos, agradecendo a presença de todos.
Muito obrigado, boa tarde a todos.
Obrigado,
boa tarde a todos.
Boa tarde,
obrigada, excelências.
Boa tarde.
Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos.